Amados, nesta noite, quero compartilhar sobre valorização. Já há algum tempo o Senhor tem colocado no meu coração esta palavra sobre a importância de valorizar as coisas de Deus. Valorizar as coisas de Deus. Como isso é importante? Porque nós vivemos num tempo e numa geração que cada dia mais deliberadamente despreza as coisas de Deus, despreza as coisas espirituais, despreza aquilo que é mais importante na vida. Vivemos num tempo e numa geração profana. E o que é ser profano? Ser profano é desprezar as coisas espirituais, é considerar as coisas de Deus, as coisas que Deus dá importância, as coisas que Deus prioriza, as coisas que Deus declara que são santas, é considerá-las comuns, é considerá-las sem valor, sem importância, é desprezar. Isso é ser profano. E alguns dias eu estava assim, incomodado com isso. E comecei a pensar sobre essa questão de como hoje em dia as pessoas, sem temor, desprezam as coisas espirituais, coisas sagradas, coisas santas, as pessoas simplesmente tratam como se não fosse nada, jogam no lixo às vezes. E eu senti Deus falando o seguinte: realmente nós vivemos num tempo assim, numa geração assim, mas nós precisamos fazer o contrário. Precisamos ir na contramão do mundo, mais do que nunca. Ou seja, se o mundo está indo nessa direção de ser profano, de desprezar as coisas de Deus, nós precisamos prezar, nós precisamos valorizar, nós precisamos distinguir as coisas santas de Deus. Nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. Dar importância àquilo que Deus dá importância. Então, precisamos ficar com os nossos olhos, ouvidos e corações atentos, nossos sentidos atentos, para que, de alguma forma, nós não nos tornemos também profanos, como é esta geração. Precisamos ir no caminho contrário. Amar o que Deus ama, valorizar o que Deus valoriza, dar importância para aquilo que Deus dá importância. Por isso, esse é o sentido dessa palavra. Para que sejamos luz no meio de uma geração de trevas. Nós fomos realmente chamados para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Quantos concordam com essa palavra? Amém? Você foi chamado, querido. Creia nisso de todo o teu coração, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E nós não podemos ir no caminho, no curso deste mundo. Ao contrário, temos que olhar para as coisas do Senhor. E temos que valorizar, amar, buscar de todo o nosso coração aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus julga importante. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre valorizar as coisas espirituais. Se você tem a sua Bíblia, quiser e puder abrir, acompanhar a leitura, eu vou começar com o texto de Hebreus capítulo 12, do versículo 14 em diante. Hebreus capítulo 12, do verso 14 em diante. Esse é um texto muito importante, porque é um alerta do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Diz assim a Escritura. Todos acharam? Amém? Diz assim, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, por um prato de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, duas coisas fundamentais neste texto se destacam. Primeiro, o Senhor está dizendo, segui a santificação. Seja alguém pacífico e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem dois aspectos em não ver o Senhor. Primeiro, que sem santificação nós não conseguimos de fato ver a Deus, entender as coisas de Deus, compreender as coisas de Deus. E, amados, mais do que nunca nós precisamos ver o Senhor. Amém? Nós precisamos ver a Deus, ver a mão de Deus, ver o agir de Deus. Precisamos, mais do que nunca, ter olhos abertos. O que nos faz abrir os olhos? Santificação. O segundo aspecto é que sem a nossa santificação, as pessoas também não poderão ver Deus em nossa vida. Então ninguém verá a Deus em nossa vida se nós não nos santificarmos. Fala assim para o seu vizinho aí. O Senhor espera que as pessoas vejam Deus na sua vida. Amém? É isso que nós queremos, que Ele apareça através de nós. Mas a Bíblia fala de uma outra coisa muito importante, um alerta. Ela diz, ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, irmão de Jacó. E Esaú tinha algo muito importante da parte de Deus, ele tinha a bênção da primogenitura. Era algo santo, sagrado, divino, instituído por Deus. O primogênito tinha uma porção dobrada. O primogênito tinha uma herança com o Senhor. E graças a Deus, hoje nós, todos nós, somos uma geração de primogênitos inscritos no céu, diz a Bíblia. Mas Esaú, então, tinha essa bênção da primogenitura, era algo instituído por Deus. Envolvia responsabilidade, envolvia coisas sagradas. Mas ele não atentava para as coisas de Deus, ele não queria saber, ele não dava valor para as coisas espirituais. Para ele não tinha importância, e um dia ele chega do campo, ele estava cansado, ele estava com fome, e Jacó estava em casa fazendo lá uma sopa de lentilhas, e Esaú foi logo dizendo, olha, me dá alguma coisa aí para comer, me dá um pouco dessa sopa de lentilhas aí, e Jacó, esperto, disse assim, tá bom, você quer comer um prato de lentilha que eu estou fazendo? Você me dá o seu direito de primogenitura? E qual foi a palavra, a atitude de Esaú? Ele disse, olha, para que me serve isso? Isso não significa nada. Isso não me serve para nada. Quer o direito de primogenitura? Pode pegar. Isso não tem valor nenhum para mim. Então a Bíblia diz que ele foi profano. E esse é o conceito mais básico de ser profano, é desprezar as coisas espirituais, é considerar as coisas espirituais como coisas comuns, como coisas sem importância. Isso ele disse diante de Deus. E nós já sabemos a história, como Esaú perdeu a bênção de Deus em sua vida. E diz aqui que mesmo depois, ele chorando, querendo recuperar, não pôde fazê-lo. Então, esse foi o erro de Esaú, essa foi a razão pela qual ele desagradou a Deus, não valorizou, tratou de qualquer forma, tratou de maneira comum, não considerou a importância das coisas sagradas, com as suas palavras, com as suas atitudes, ele estava demonstrando que para ele não significava nada, mesmo que para Deus fosse muito importante, para ele não era importante. Então, amados, nós não podemos, como Esaú fez, perder a noção das coisas santas, das coisas sagradas, das coisas que são importantes para Deus. E entenda, eu não estou falando aqui de ser religioso, eu não estou falando aqui sobre sacramentar coisas, objetos, lugares, não é nada disso. Porque, num certo sentido, nós temos como costumamos dizer, uma espiritualidade integral. O que é que significa isso? Significa que se nós estamos, por exemplo, reunidos aqui como igreja, nós estamos diante da presença do Senhor. Mas quando saímos daqui e formos para a nossa casa, nós continuaremos na presença do Senhor. E quando nós formos para o nosso trabalho, nós estaremos na presença do Senhor. E quando você estiver lá na faculdade, na escola, com outras pessoas, em outros lugares, você também estará na presença do Senhor. Ou seja, estamos sempre na presença do Senhor, nós sabemos que a nossa vida é sagrada. Não se trata de sacramentar coisas ou lugares. Por exemplo, uma cadeira não é menos espiritual do que um banco. Podia ser um banco, podia ser uma cadeira, podia não ser nada, a gente podia estar sentado no chão, que é a mesma coisa. Esse lugar onde eu estou aqui não é mais sagrado do que o lugar onde você está. É apenas um lugar mais alto porque a gente é baixinho, então ficaria difícil algumas pessoas mais longe enxergarem. Mas esse lugar aqui não é mais sagrado do que a cadeira onde você está. Não se trata de sacramentar objetos, coisas, lugares, não. Se trata sim de reconhecer que existem princípios, que existem valores, que existem coisas espirituais para as quais Deus dá muita importância. Deus dá muita importância e nós precisamos dar importância também. Existem coisas espirituais que vão determinar o rumo da nossa vida, que vão determinar o nosso futuro. Há coisas que Deus valoriza e nós temos que valorizá-las também. Há coisas que Deus prioriza e nós precisamos priorizá-las também. Nós precisamos ser sérios com algumas coisas de Deus. Porque nós vivemos no meio de uma geração que perdeu o temor de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração que perdeu o temor de Deus. E a Bíblia fala em Provérbios 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é algo necessário e fundamental para todos nós. Não significa, como eu imagino que você já saiba, ter medo de Deus, mas significa ter reverência. A Bíblia fala para nós servirmos a Deus com santo temor, significa saber quem Deus é, ter reverência diante da pessoa de Deus. E não podemos perder o temor de Deus jamais. Quando alguém perde o temor de Deus, pode perceber, rapidamente a vida dessa pessoa começa a se deteriorar. Perdeu o temor de Deus, perdeu tudo. A vida começa a ir de ladeira abaixo, começa a deteriorar. E a primeira evidência de perder o temor de Deus é que a pessoa começa a desconsiderar as coisas santas, as coisas sagradas, as coisas importantes, as coisas que Deus valoriza e reputa de maior importância. A pessoa não liga mais, para ela tanto faz. Ela começa a tratar essas coisas como se fossem coisas comuns, sem valor algum. Ela começa a desprezar a palavra, desprezar a presença de Deus, desprezar os princípios de Deus. Essa pessoa que pede o temor de Deus começa a ficar como Esaú, dizendo: ah, para que me serve isso? Isso é bobagem, isso não muda nada, isso não serve para nada, isso não vai me ajudar em nada. A pessoa começa a pensar assim, porque ela perde a reverência, começa a dizer e a fazer tolices quando perde o temor de Deus, porque ela fica pensando como Esaú: de que me adianta? Esaú queria comer uma sopa, um prato de lentilhas. E ele falou: olha, me dá um prato de lentilha aí. Jacó falou: você me dá o seu direito de primogenitura? Ele falou: pega para você. Quase que ele disse assim: essa porcaria não serve para nada. Pega para você. Isso não me ajuda em nada. O que isso vai fazer de diferença na minha vida? Não faz diferença nenhuma. Diante de Deus, ele foi profano, ele desprezou o que era importante, o que era fundamental. E quem não teme a Deus, não teme mais nada. Começa a zombar das coisas espirituais. Pode perceber, pessoa que perdeu o temor de Deus, ela começa a zombar das coisas importantes de Deus. Torna-se um escarnecedor. Fala aí para o seu vizinho: cuidado com a roda dos escarnecedores. Estou dizendo isso porque o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, sabe, mas hoje em dia está cheio de roda de escarnecedor para tudo quanto é lado. Na internet, então, está cheio. É gente zombando, é gente desprezando, é gente falando de coisas espirituais como se nada fosse, sem temor algum. E a Bíblia fala que feliz é o homem, a pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, na verdade de Deus, e medita nessa palavra de dia e de noite. Essa pessoa sim será bem sucedida e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque tem prazer em Deus e não se envolve, não se assenta no meio dos escarnecedores. Então esse é um retrato desta geração que perdeu o temor de Deus. Uma geração egoísta, uma geração humanista, uma geração hedonista. Egoísta porque tudo que importa é o ego, o eu. Né? A pessoa é eu o tempo todo. A pessoa está acima de tudo, então ela é egoísta, egocentrista. Humanista, porque só importam as coisas naturais, só importam as coisas terrenas, só importam as coisas humanas. O homem é que está no centro, Deus não está no centro. Para essas pessoas, elas medem tudo de uma maneira terrena, racional e muitas vezes diabólica. O humanismo é o homem no centro. Não, nós sabemos que Deus está no centro, Jesus está no centro e nós devemos temer diante da presença do Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele reina sobre tudo e todos, como o Juninho estava dizendo, lembrando do salmista que diz: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Deus reina. Hedonista, porque só importa o prazer, né? Tem gente que fica pensando o tempo todo: é só o que me interessa, é só o que me agrada, penso em mim, no meu conforto, no meu prazer, e se não me der conforto, não me der prazer, não quero. Então esse é um retrato da nossa geração, uma geração que perdeu o temor de Deus, uma geração que escarnece das coisas espirituais, gente profana. E eu estava pensando sobre isso, e eu estava assim, tão indignado até, pensando: meu Deus, né, nós estamos cercados por gente que perdeu o temor de Deus. E uma coisa Deus falou no meu coração foi o seguinte: não se preocupe com isso. Sabe o que Deus falou no meu coração? Nós não temos nada a ver com essa gente, nós não temos nada a ver com esse tipo de conduta. E é muito interessante. Eu comecei a me lembrar de alguns textos bíblicos onde Deus diz assim: deixe o escarnecedor escarnecer. E às vezes a gente fica, né? Talvez querendo entrar até em alguma provocação, querendo defender, querendo justificar, ou querendo argumentar. E Deus falou: não, deixe o escarnecedor escarnecer. Deixe ele para lá. Provérbios capítulo 9, voltando um pouquinho, nós lemos um versículo só, mas no verso 6, olha o que está dito. E esse texto falou muito ao meu coração. Creio que vai falar o seu coração também. Provérbios 9, 6. O Senhor diz assim: deixai os insensatos e vivei. Aleluia. E com esse texto Deus começou a falar ao meu coração o seguinte. Ele falou: vá na contramão. Se eles estão escarnecendo, valorize. Valorize o que eu valorizo. Ame o que eu amo. Priorize o que eu priorizo. Dê importância, o Senhor disse, aquilo que eu dou importância. Envolva-se comigo, busque as coisas espirituais, busque as coisas celestiais. Deixe os escarnecedores escarnecerem. E é o que esse texto diz: deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Diz a palavra: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Deus estava me dizendo o seguinte: você vai ficar preocupado com isso? Você vai entrar na provocação? Isso vai trazer problema para você. Não adianta. Se alguém está fechado, se alguém está sendo profano diante de Deus, escarnecendo das coisas de Deus, deixa essa pessoa com Deus. Não adianta discutir. É o que esse texto está nos dizendo. Ele diz assim: não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. O Senhor diz: não perca tempo com isso. Mas ele diz assim: repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. E ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Quem teme a Deus tem a graça de Deus, tem a bênção de Deus. Ele está dizendo: vou prolongar os teus dias, vou abençoar os teus dias. Se é sábio, para ti mesmo és. Seja sábio na presença de Deus. E o escarnecedor, diz a Bíblia, se é escarnecedor, só tu o suportarás, ou só ele mesmo vai suportar o escárnio sobre a vida dele. Então, o que o Senhor falou no meu coração é: realmente nós vivemos uma geração que perdeu o temor de Deus. Vivemos uma geração que só pensa em si mesmo, que não valoriza, que despreza as coisas espirituais. Uma geração que é profana, que pega as coisas santas e torna essas coisas santas banais, comuns, desprezíveis, e dizem que para nada serve. Uma geração de escarnecedores, e Deus diz: deixe que continue. Uau! Deixe que continue. Eu falei: Deus, mas... E eu ouvi assim: deixe que eles continuem. Eu falei: tá bom, Senhor. Ele falou: você vá na direção contrária. Fala para o seu vizinho: você foi chamado para ir na direção contrária. Olha o que Apocalipse diz, Apocalipse 22, 11. Ele fala: continue. Deus fala exatamente isso: continue. Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o justo fazendo injustiça. Principalmente quando nós percebemos que o fim dos tempos está chegando, as coisas estão convergindo, e o Senhor então diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo mais imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Algumas traduções está mais ou menos assim: quem é injusto, faça mais injustiça ainda, e quem é justo, busque a justiça, quem é santo, santifique-se mais ainda. É o que Deus está dizendo: vá na contramão do mundo, no meio de uma geração profana, valorize as coisas de Deus, valorize as coisas espirituais. Porque se há uma geração que perdeu o temor de Deus, ao mesmo tempo o Senhor diz: nós não temos nada a ver com esta geração, nós carregamos o temor de Deus, amém? Fala para o seu vizinho: você carrega o temor de Deus no seu coração. Tem muita gente, infelizmente, que está neste tempo, e eu creio que o Senhor está abrindo os nossos olhos para que percebamos isso cada vez mais. Tem muita gente que está tropeçando na pedra de tropeço. Eu estou dizendo isso porque eu sei que o Espírito Santo vai te lembrar nos próximos dias de algumas situações assim. Você vai ver algumas condutas e o Espírito Santo vai dizer para você: sabe o que é isso? Isso é tropeçar na pedra de tropeço. É se escandalizar. Para alguns, Jesus, que é a rocha, que é a pedra, ao invés dele ser pedra de fundamento, pedra angular, pedra principal, não, ele é pedra de tropeço. Ele é rocha de escândalo. Para esses que são profanos, para esses que não têm temor de Deus, para esses que não valorizam as coisas espirituais, sabe o que está acontecendo? E nós precisamos estar atentos para isso. Eles estão tropeçando na pedra de tropeço, e Jesus vem e diz: é verdade, eu sou uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Mas para nós não é pedra de tropeço, não. para nós é a pedra mais importante, é a pedra angular, é a pedra de fundamento, é a rocha onde nós construímos a nossa vida. Ou seja, aquilo que as pessoas desprezam é a coisa mais importante para nós. Amém? Fala para o seu vizinho que o mundo despreza é mais importante para nós. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Olha o que está dito, querido. Deixa essa palavra cair no seu coração. Diz assim: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. Está falando sobre Jesus. E diz a palavra: quem nela crê, de modo algum será envergonhado. Sabe, eu amo ler isso, porque cada vez mais eu fico consciente de que, se crermos, se nos envolvermos com o Senhor, se olharmos para o Senhor, se confiarmos nele, nunca seremos envergonhados, amém? Nunca seremos envergonhados. O Senhor Jesus é a nossa preciosidade, Ele é a nossa pedra angular, eleita, preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, diz a Bíblia, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele diz: vós porém, falei para o seu vizinho, está falando da gente, amém? Está falando de nós. Vós porém, creia que essa palavra é sobre a tua vida. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Raça eleita, sacerdócio real, ministros de Deus, uma nação santa, uma nação de gente santa, de gente que se santifica a cada dia, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para neste tempo de trevas, para neste tempo de uma geração profana que perdeu o temor do Senhor, proclamar as virtudes do Senhor, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então há uma geração assim, mas nós não fazemos parte dessa geração, nós fazemos parte da outra. Nós já saímos do reino das trevas, nós fazemos parte da geração dos filhos de Deus, fazemos parte de uma geração que revelará o caráter de Cristo, amém, amados? Fazemos parte de uma geração que deseja santificar-se cada dia mais, para que o Senhor apareça através da nossa vida. Então, queridos, a palavra é esta: valorize as coisas de Deus, valorize as coisas espirituais. Eu comecei em casa a fazer uma lista de coisas importantes, e a lista foi ficando grande, de coisas que nós temos que valorizar, coisas de Deus. E não é uma lista por ordem de prioridade, importância, e nem uma lista completa, claro, tem tantas coisas que a gente precisa valorizar, mas foram vindo à minha mente, ao meu coração, algumas coisas fundamentais que eu creio que precisamos valorizar neste tempo. A primeira coisa que veio ao meu coração sobre valorizar foi o seguinte: valorize o sangue que te comprou. Amém? Fala aí para o seu vizinho: valorize o sangue de Jesus que te comprou. Valorizar o sangue. O que significa isso? Significa viver cada dia com uma consciência de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. comprados pelo sangue, ou seja, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou propriedade de Deus. A moeda que foi usada para comprar a minha vida foi o sangue de Jesus. Eu não posso perder isso de vista em nenhum momento. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, nos diz o seguinte, diz assim a escritura: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Sabe, nós invocamos a Deus, Ele é o nosso Pai. E a escritura aqui está dizendo, se você chama Deus de Pai. Quantos aqui chamam Deus de Pai? Amém. Graças a Deus, creio que a maioria, se não todos. Que tremendo privilégio nosso é chamar Deus de Pai, não é verdade? E a palavra está dizendo, se você chama Deus de Pai, aquele que não faz acepção de pessoas e que julga a cada um segundo as suas obras, diz a palavra, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que, que significa isso? Significa, se você chama Deus de Pai, ande em temor todos os dias da sua vida aqui na terra. Ande em temor de Deus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Resumindo, esse texto diz, se você chama Deus de Pai, ande em temor todos os dias, porque o sangue de Jesus te comprou. Nós não fomos comprados por prata, por ouro, por coisas materiais, corruptíveis, não. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ande em temor se você chama a Deus de Pai. Aleluia. Então valorizar o sangue de Jesus, que nos comprou, é ter uma conduta adequada a um filho de Deus. Em outras palavras, é não ande de qualquer jeito, não fale qualquer coisa, não, nem vista qualquer coisa. Se você é cristão, não pense que você é dono da sua vida, Ele te comprou, Ele nos comprou. Amém, queridos? Temos que andar de acordo com o padrão dos filhos de Deus. Pensa sobre isso, deixa o Espírito Santo te falar sobre isso. Eu sei que muita gente diz assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. E é verdade, por um lado, por outro lado não. Deus nos dá livre-arbítrio e nós podemos fazer o que queremos todo o tempo. Mas o fato é que nós não éramos livres, nós estávamos cativos, presos, num reino chamado reino de trevas. O diabo montava sobre as nossas vidas, dominava a nossa vida, nós estávamos cativos, presos, debaixo do príncipe das potestades do ar. Envolvidos, cativos dos nossos pecados, e o Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos arrancou desse reino de trevas. E alguns pensam assim, ah, agora Ele me arrancou do reino de trevas, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, Ele nos transportou do reino de trevas para o reino dEle, e no reino dEle nós somos livres? Sim e não. Realmente nós somos livres do reino das trevas, do diabo, do mundo, do pecado, da morte, de tantas coisas. Mas nós não somos livres para fazer o que queremos, nós somos livres para amá-lo, para obedecê-lo. Somos livres para andar na presença dEle, somos livres para andar em santidade. Não tem neutralidade. Ah, eu não quero um reino nem outro, eu quero ser neutro, não tem jeito. Ou nós estamos num reino ou estamos no outro, mas se estamos no reino de Jesus, nós temos que nos render ao seu reino. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso amo, Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou pelo seu precioso sangue, e nós precisamos andar no temor do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha que texto tremendo. Está dizendo, olha, agora você é santuário, é casa do Espírito Santo. Fala aí para o seu vizinho, se você tem Jesus, você é a casa do Espírito Santo. Amém? Fala para o vizinho do outro lado, você é a casa do Espírito Santo. Fala, você não pertence mais a você mesmo, porque você foi comprado por preço. Fala, glorifique a Deus no seu corpo. Ah, o que é glorificar a Deus no corpo? Conduta apropriada, temor de Deus, reverência. Amém, queridos? Isso não é religiosidade, isso é Bíblia. Isso é verdade. Isso é o que Deus valoriza, prioriza. E nós não podemos perder de vista isso. Não podemos trocar o temor de Deus por graça barata. Graça é algo maravilhoso, é um conceito tremendo, é uma dádiva maravilhosa, é o maior dom de Deus para nós, porque graça é o favor de Deus para a nossa vida, mas graça não é barata. Ou seja, nós não podemos fazer o que quiser com a graça de Deus. Mas a primeira coisa que veio ao meu coração é: valorize o sangue que te comprou. Outra coisa importante, que talvez a gente não dê tanta importância, mas isso veio ao meu coração quando eu estava pensando no temor de Deus, em valorizar as coisas espirituais. Essa foi a segunda coisa: valorize o nome do Senhor. Valorize o nome do Senhor. Significa, de uma forma geral, não usar o nome de Deus ou da Trindade de forma vã. Mas não é apenas isso. Valorizar o nome é entender o seguinte: o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. E quando nós entramos na família de Deus através de Cristo Jesus, é como se Deus dissesse: olha, agora você faz parte de mim, faz parte da minha família. E Deus está dizendo: o meu nome é santo em toda a terra, em todo lugar. O meu nome é exaltado, o meu nome é santificado, o meu nome é muito importante, o meu nome é santo. E eu dou o meu nome para você, você agora vai carregar o meu nome. Então santifique o nome do Senhor. Significa, compreenda que você agora carrega o nome do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 7, falando sobre o terceiro mandamento, a palavra diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, Deus deixa bem claro na Bíblia, não vamos entrar profundamente nesse conceito, mas Deus deixa muito claro na Bíblia que o nome do Senhor é santo. Amém? Fala para o seu irmão aí: o nome do Senhor é santo. Quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 6 ensinando os discípulos e a nós a orar, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Jesus ensinou, não é um conceito do Velho Testamento, é puro Novo Testamento, Nova Aliança. Jesus nos ensinou a dizer: Pai, santificado seja o seu nome. Então Jesus estava simplesmente reafirmando o terceiro mandamento: Deus, o teu nome é santo, o teu nome é santo, o teu nome é santo. E Deus diz: sim, o meu nome é santo, e eu te amo tanto, e eu perdoei os teus pecados, e eu te recebi como filho, como meu filho. E agora, meu filho, eu dou para você a graça, a bênção de carregar o meu nome. Sabe, hoje em dia não é tão atual essa expressão, mas há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, era muito mais comum a gente ouvir alguém dizer assim: olha, honre o nome da sua família. Já ouviu essa expressão? Cuidado, hein? Honra o nome da sua família. Quantos já ouviram isso? Honre o nome da sua família. E era uma expressão muito comum, hoje em dia nem tanto, infelizmente. Mas com essa expressão dizia o seguinte: olha, você faz parte de uma família. Onde você for, lembra da sua família, da sua casa, do seu sobrenome. Honre o nome da sua família. E eu sei, todos nós temos uma família natural. Mas o que é mais importante, mais relevante, amados, é que agora nós fazemos parte de uma família espiritual que toma o nome do Senhor. Jesus disse: olha, eu entrego meu nome para você, em meu nome vocês vão exercer autoridade, em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome. O Senhor está dizendo, Deus está dizendo, a Trindade está dizendo: olha, use o nosso nome. Você faz parte agora, você foi recebido como filho, nós nos tornamos um com Cristo Jesus. Ele está dizendo: agora eu te dou o privilégio de carregar o meu nome, mas lembra, o meu nome é santo. Efésios capítulo 3, versículo 14, nos diz o seguinte: por esta causa, Paulo está dizendo para os Efésios e para nós, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Aleluia. O nome do Senhor é santo. O nome do Senhor é santificado. E nós carregamos o nome do Senhor. Então valorizar o nome do Senhor é essa consciência de que nós fazemos parte, somos um com Ele. Ele nos deu o seu nome para carregarmos o seu nome, onde quer que estejamos. Valorize o nome do Senhor. Compreenda que você faz parte da família, a família de Deus. Mas o nosso testemunho é muito importante. O nosso testemunho é muito importante. Onde quer que estejamos, o nosso testemunho é muito importante. Fala para o seu vizinho: nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Mas diz a palavra de Deus que se o sal não salgar, não presta para nada. Pode jogar fora, que não presta para nada. Fala para ele assim: isso tem a ver com postura. Isso tem a ver com atitudes, isso tem a ver com testemunho, isso tem a ver com santificar o nome do Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: valorize o nome do Senhor, irmão. Sabe outra coisa que me veio ao coração? É o seguinte: valorize o seu relacionamento com Deus, seu compromisso com Deus. Sabe o que nós fazemos diante do Senhor? É sério. Deus é um Deus sério. Embora muitas vezes Ele, como nosso Pai amoroso, nos permite intimidade, liberdade, alegria na presença dEle. É maravilhoso nos alegrar na presença do Senhor. É maravilhoso celebrar na presença do Senhor. É maravilhoso abraçar o Senhor, brincar com o Senhor, sorrir com o Senhor. Mas Deus é um Deus sério. No sentido de que o que falamos, Ele leva a sério. Então, uma outra coisa que veio ao meu coração é: valorize o compromisso, a sua palavra. Seja íntegro diante do Senhor. Nós não podemos falar uma coisa e depois outra. Tem gente que fala assim: Deus, eu estou tomando uma decisão. Dura 5 minutos essa decisão. Isso veio ao meu coração de uma forma muito clara. Valorize o seu compromisso. Se você fala: Deus, eu vou agir assim, haja. Deus, eu vou fazer tal coisa, faça. Ah, Deus, eu estou tomando uma atitude, então permaneça nessa atitude. Ah, mas eu errei, eu não consegui permanecer. Se arrepende e volta à mesma atitude. Mas permaneça na atitude. Porque tem gente, né? Não aqui, deve ter por aí, que fala: Deus, agora eu vou fazer tal coisa, agora vai, Senhor. E sai ali e fala: ah, sabe o que é? Ah, acho que eu vou fazer outra coisa. Como que a brincar com Deus, a brincar com coisa séria, com compromisso diante de Deus? Não. Melhor é não fazer, porque Deus é sério. Tem gente que fala: agora eu vou servir, agora eu vou fazer isso, e dura nada. Ah, eu quero a bênção de Deus, eu quero tudo, mas compromisso nenhum. E eu comecei a ler um texto, Eclesiastes capítulo 5, versículo 6, fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de propósito, de votar, de compromisso. Eclesiastes 5:6, na versão King James atualizada, diz assim, olha que coisa interessante: não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano, o que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes, e levá-lo a destruir tudo quanto construístes mediante o teu trabalho? Então, o que a Bíblia está dizendo fundamentalmente é, nós não podemos chegar diante de Deus e dizer uma coisa, e depois falar, ah, Senhor, não era bem isso. Ou então nem falar a Deus, falar para as pessoas, e aí, você não vai, ah não, esquece, não era bem aquilo, foi um engano. Ah, eu realmente acho que não queria fazer aquilo. Não importa se nós empenhamos a nossa palavra, especialmente diante de Deus, mas é diante de Deus e diante das pessoas, não importa, cumpramos a palavra. Ah, mas vai ser difícil, cumpra a palavra, seja íntegro. Ah, mas se eu for fazer o que eu prometi, eu vou até ter prejuízo, não importa, cumpra a palavra e Deus vai te abençoar. Cumpra a palavra, mantenha a sua palavra. Salmo 15, gostaria de ler o Salmo 15, é um salmo curtinho, mas tão precioso, se você quer decorar um salmo, decore esse, pode decorar todos os 150, mas é que tem tanta profundidade, tanta graça nesse salmo. Diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, na tua presença, Santo dos Santos, nós cantamos isso. Quem há de morar no seu santo monte? E a palavra responde, o que vive com integridade, pratica justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, ao que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, aquela pessoa que mantém a sua palavra, mesmo que ela tenha prejuízo, porque a integridade dela é mais importante do que qualquer outra coisa. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus, tão preciosa para as nossas vidas. Então, veio no meu coração muito, muito forte, valorize a sua palavra, especialmente a palavra diante de Deus. Valorize aquele compromisso que você tem com Deus. Seja alguém firme, íntegro, de palavra. Alguém que fala e cumpre, não alguém que é ouvinte, mas não cumpridor, como se contemplasse apenas o seu rosto no espelho, mas sai da presença do Senhor, já esquece como era. Alguém que mantém uma palavra só, uma coisa só. Então valorize o compromisso com Deus. Outra coisa importante que veio ao meu coração, valorize a igreja. E quando eu estou falando igreja, tem gente que já fica pensando assim, ah, igreja, uma instituição e tal. Não, nem pense nisso. Igreja somos nós, corpo de Cristo. Mas eu sei que essa geração que perdeu o temor do Senhor começa a falar tanta tolice contra a própria igreja. E nós precisamos fazer um caminho contrário. Valorize a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a família de Deus. E todo cristão precisa estar integrado no corpo, na família, na casa. É a casa de Deus, é a porta do céu, é Betel. E nós precisamos ter gratidão pelo lugar onde Deus nos plantou, onde Deus tem edificado a nossa vida, onde Deus tem nos chamado, onde Deus tem falado ao nosso coração, onde Deus tem nos tocado, nos curado, nos transformado, onde Deus tem nos fortalecido. Precisamos ter gratidão. Sabe, é preciso ter revelação sobre a igreja. Em Apocalipse, quando João, ele está lá na ilha de Patmos, e Jesus começa a falar com João, e ele se volta para ver quem estava falando com ele. A Bíblia diz que João vê 7 candeeiros, e esses 7 candeeiros, diz a Bíblia, eram as 7 igrejas. E Jesus estava ali no meio dos 7 candeeiros. Em outras palavras, a Bíblia está mostrando num quadro simbólico e profético que, para conhecermos a Jesus, nós precisamos ter revelação sobre a igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Os 7 candeeiros eram as 7 igrejas da Ásia. E Jesus estava ali no meio, falando com ele. Em outras palavras, querido, nós precisamos valorizar, porque Deus valoriza. Precisamos amar, porque Deus ama. Precisamos valorizar o lugar onde Deus nos plantou, o lugar onde nós estamos conectados ao corpo de Cristo. Valorize isso. Como é precioso nós termos momentos juntos, caminharmos juntos, estarmos em comunhão, estarmos em oração, estarmos comprometidos uns com os outros. Como é precioso ser corpo e família. Isso é muito importante, muito precioso. Deus valoriza isso. Nós precisamos valorizar também. Valorize os momentos de culto, de ensino da palavra. Eu sei que nós estamos sempre, como eu disse, na presença de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo em nós. Mas quando nós nos reunimos para cultuar junto, o quanto isso é importante. Nós sempre ministramos e somos ministrados pelo Senhor. Agora, tem gente que acha que a graça, essa graça barata, né, que não é a graça, na verdade, é uma falsa graça de Deus. Tem gente que acha que a graça permite tudo. Irmão, esse ambiente aqui é um ambiente santo. Amém? Fala aí para o seu vizinho, esse ambiente é um ambiente santo. E nós não podemos perder a reverência e a santidade desse ambiente, desse momento. Deus está aqui em nosso meio. E tem gente que já perdeu tanto isso, mesmo Deus estando presente, o Espírito Santo agindo, gente sendo curada, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ou a palavra de Deus sendo ministrada, a pessoa está lá no celular, conversando. Perdeu o temor de Deus. Eu lembro que numa reunião, uma pessoa atendeu o celular, assim, levantou no meio da reunião e saiu falando no celular. Alô, oi, né? E eu fiquei olhando assim, oi, ah, tá, não, agora, ah, pera, e ela saiu andando assim pelo meio das pessoas, e nem saiu do recinto, parou na porta e ficou falando alto, todo mundo ouvindo, ah, tá bom, não, essa semana, ah, não, semana que vem, tá, não, pode ser, eu vou ver, e eu fiquei olhando para aquilo, para entender até onde ia. Essa atitude profana, eu preciso dizer isso e falo com amor, não sei se alguém já fez isso, mas isso é uma atitude profana, atitude de Esaú, que perde a herança, que perde a bênção. E a pessoa ficou lá, tá, não, tá bom, é, talvez, tá, tá bom, ah, então você me liga, tá, eu ligo. E a pessoa voltou falando ao telefone e sentou e sorriu. É gente que perdeu o temor do Senhor. Perdeu o temor do Senhor. É gente que não vê mais a presença de Deus. É gente que não discerne mais o Espírito Santo. Sabe, quando nós entramos num ambiente que Deus está presente, é sempre um ambiente de graça, de alegria, de liberdade, mas ao mesmo tempo é um ambiente de temor. Temor de Deus. Temor de Deus. Porque Deus está presente. No Velho Testamento, no Velho Testamento, quando as pessoas tinham algum encontro com Deus, mínimo que fosse, sabe qual era a atitude? Era assim: ai de mim, estou na presença de Deus, ai de mim. Quando Isaías encontra-se com Deus e vê, e ele tem um vislumbre da glória de Deus, ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro, habito no meio, eu tenho impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros também, ai de mim, purifica-me, Senhor. E o Senhor o purificou. Quando Gideão entendeu que estava na presença do Senhor e falou: ai de mim, vou morrer por causa da presença do Senhor. Então nós não podemos achar que, eu tenho liberdade. Que liberdade é essa? Isso não é liberdade, é falta de temor de Deus. Isso é ser profano. Esse ambiente é santo, não por causa do prédio, porque nós estamos como igreja aqui, porque Jesus está em nosso meio, porque nós estamos na presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Sabe, então tem gente que, de repente a pessoa está querendo prestar atenção, ouvindo a palavra, o outro está falando: e aí? Soube quem ganhou? Já soube quem ganhou no jogo? Ah, você viu lá? Que lance, não sei o quê. Que isso? Cuidado, irmão. Não seja profano. Sabe, nós precisamos ir na contramão do mundo. Às vezes, vou dizer uma coisa aqui que precisa ser muito compreendida no espírito. É melhor não vir ao culto do que vir e ter uma atitude profana. Entenda isso, em amor. Isso serve para mim. Eu preciso me policiar o tempo todo, porque eu falo: Deus, eu não quero ter uma atitude com falta de reverência na sua presença. Porque às vezes a gente pensa assim: não, é melhor a pessoa ir ao culto, quem sabe Deus toca nela, quem sabe Deus faz alguma coisa. É verdade, pode ser. Tudo pode ser, Deus pode tocar, mas se a pessoa entra num ambiente que tem a presença de Deus, num ambiente que tem o Espírito Santo de Deus, num ambiente que tem a glória de Deus, e ela tem uma atitude profana, ela fica debaixo do julgamento de Deus, da ira de Deus. Fica pior para a pessoa, entende? Então, nesse sentido, é melhor nem vir ao culto do que vir e ter uma atitude profana. Que quando nós entramos na presença de Deus, o mínimo que nós precisamos ter é reverência. Então, valorize os momentos de culto, preciosidade dos momentos de louvor. Tem gente que pensa: você vai cantar o quê hoje? Ah, essa música aí eu não gosto não. Ei, nós estamos cantando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno da nossa vida, da nossa adoração, do nosso coração, aquele que diante do qual nós devemos nos prostrar sempre. Ele reina, Ele é o Senhor e reina em majestade e glória. Nós estamos na presença dEle. Ah, tô nem aí, essa música eu não achei legal não. Coração distante, frio. Precisamos amar ao Senhor e amar a sua presença, valorizar os momentos de adoração, de louvor, amar a palavra de Deus. Sabe, quem não ama a palavra de Deus, quem não ama a presença de Deus, não ama Deus. E há um conceito, irmãos, que nós precisamos resgatar. E talvez, eu vou usar aqui um termo bíblico. A Bíblia chama esse conceito de reverência e santo temor. E não é um conceito separado da graça. Graça é favor de Deus. Mas junto com a graça tem esse conceito de reverência e santo temor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Abra a sua Bíblia para a gente dar uma olhadinha lá juntos. Hebreus no capítulo 12. Esse é um dos textos também que veio ao meu coração e me faz estremecer interiormente. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Guarda essa palavra no seu coração, aplica ela na sua vida. Vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Hebreus 12, 28 diz assim, queridos: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Veja que está falando de graça aqui. Nós já recebemos um reino inabalável, o reino de Deus foi dado a nós. Retenhamos a graça, diz a Bíblia, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você percebe isso? Os dois conceitos juntos. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente. Mas como? Com reverência e santo temor. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é um fogo consumidor. Então valorize a presença de Deus, valorize os momentos de culto, valorize a palavra, valorize a adoração, valorize os momentos de oração, valorize esses momentos, porque nós estamos juntos na presença de Deus, nós estamos juntos como família de Deus, nós estamos juntos cultuando a Deus, e é um momento santo, é um momento sagrado, é um momento importante, é um momento prioritário, é um momento onde Deus age, onde o Espírito Santo age, onde Jesus age, onde Deus está falando conosco, e no nosso coração tem que ter essa reverência e esse santo temor. Precisamos valorizar a unção que tem chegado até nós. Deus tem nos dado tantas coisas. Graça, conhecimento, revelação da sua palavra. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas pessoas de fora costumam dizer assim: olha, vocês têm tantas coisas da graça de Deus, tem sido derramada abundantemente na vida de vocês, na igreja, no corpo, não é na minha vida, é em todos nós. A unção tem sido derramada, a presença de Deus tem sido derramada sobre vocês, e isso é tão importante. E às vezes a gente esquece de valorizar, ou nós vamos tendo essa tendência de tornar comum, de tornar de qualquer jeito. Não, nós precisamos ir na contramão dessas coisas. Valorize as coisas de Deus, valorize as coisas sagradas. Eu até estava conversando com os pastores outro dia, falando sobre isso, sobre valorizar as coisas santas. E a gente estava pensando naquilo que Deus tem nos dado como ferramenta, por exemplo, o encontro com Deus. O encontro com Deus é algo tão importante. O encontro com Deus é algo tão transformador, é algo tão maravilhoso. É ou não é? É tremendo o encontro, irmãos. Quantos aqui foram tocados no encontro? Deus mudou a sua vida de alguma forma? Olha isso. Isso é graça de Deus, é presença de Deus, é uma ferramenta de Deus. E a gente estava falando sobre a importância de nós valorizarmos isso. E valorizar em que sentido? No sentido de não tornarmos a coisa tão comum, né? Porque a gente estava falando, tem gente que convida outras pessoas para o encontro mais ou menos assim: olha, vai para o encontro porque é um lugar legal. Ah, tem uma comida legal, você pode ficar lá o final de semana sem fazer nada. E a pessoa fala: eu não sei se eu quero. Aí a pessoa fala: não, mas eu pago para você. Ah, eu não sei se eu quero. Ah, mas eu vou te buscar na sua casa. Aí a pessoa fala: ah, mas eu não sei se eu quero ir. Ah, mas eu te levo lá, se você não quiser ir de ônibus, eu te levo de carro. Ah, mas eu não sei se eu quero ir de carro. Ora, eu vou lá e te trago. Ah, mas eu não sei. Ah, tá bom, eu vou avaliar, e fica aquela coisa: olha, eu faço tudo para você, eu te levo lá. Não, valorize o que Deus dá. Nós amamos as pessoas, nós convidamos as pessoas, nós nos esforçamos, nós oramos pelas pessoas, mas nós não podemos desvalorizar o que Deus valoriza. É mais ou menos assim: meu amado, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar o seu coração, e tem algo maravilhoso, uma tremenda oportunidade de Deus para você. E se você abrir o seu coração, Deus vai mudar a sua vida. Ah, mas eu acho que eu não quero, então não é para você não. Tchau. É verdade. Nós já fizemos encontro, anos atrás, gratuito. Porque assim, a gente... E é engraçado que eu estava pensando exatamente no amor de Deus, que a gente está pensando nos frutos do Espírito, né? No fruto do Espírito, nos seus aspectos. Esse ano aqui, então, pensando: Deus, nós queremos amar as pessoas, nós queremos andar em bondade, nós queremos andar em benignidade. Senhor, nós queremos andar no fruto do Espírito, quero o fruto do Espírito. Deus falou: ok, anda no fruto do Espírito, mas tem uma coisa: não desvalorize as coisas santas. Isso foi um alerta no meu coração. Eu falei: opa, tá bom, Senhor. Deus me deu um alerta, falou: não desvalorize as coisas santas. Você pode andar em amor, você pode andar em bondade, você pode andar em benignidade, mas não desvalorize as coisas santas de Deus. E eu estava contando no passado, a gente querendo, no afã, né, no desejo de querer envolver e salvar e resgatar as pessoas, nós falamos assim: olha, vamos fazer todo o esforço que pudermos, vamos fazer encontro gratuito. Legal, todo mundo convidava as pessoas e 300 pessoas eram inscritas e a gente ficava muito feliz. E aí a gente comprava alimento, por exemplo, para 300 pessoas. Nós alugávamos ônibus para 300 pessoas. Nós preparávamos tudo para 300 pessoas. Sabe quantos vinham? 100. E as outras 200? Faltaram. Aí quando a gente ia conversar com essas pessoas: puxa, querido, você deu o seu nome, você preencheu a ficha, nós fizemos tudo para você. Ah, então não deu para mim ir. Puxa, mas você não foi ao encontro. É, põe meu nome aí na semana que vem, quem sabe eu vou. E nós logo percebemos que nós estávamos desvalorizando as coisas de Deus. Então, não é uma questão de dinheiro ou de condições, é questão de interesse. Se a gente perceber que tem interesse, a gente ajuda sim, a gente faz de tudo para a pessoa, mas quando não tem interesse, nós temos que falar: não é para você não. Você não deve ir a esse encontro. Nós temos que valorizar tanto essa reunião aqui, por exemplo, a presença de Deus, que se alguém falar: não, eu não quero ir, então não vai não, não é para você não, não vai ao culto, que você for vai ser pior para você. Aí a pessoa fala: eu quero. Como é que não é para mim? Não, não é para você não, psicologia reversa, né? Não é para você não, fique em casa, fica no inferno mesmo, fica com seus problemas mesmo, fica com a sua doença mesmo, fica aí nas suas trevas, o culto não é para você, e se você for, acho que não vão deixar você entrar. Aí a pessoa fala: eu quero ir nesse lugar aí. Eu vou. Aí você fala: mas se for, tem que querer mesmo. Eu quero, então venha. Aí a pessoa vem. Deus valoriza essas coisas, nós precisamos valorizar também. Sabe o que Mateus 7 diz? Jesus estava ensinando essas coisas. E ele diz assim, Mateus 7, 6: não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Sabe o que significa isso? Significa que quando a gente não valoriza as coisas de Deus e a gente se envolve com gente que não quer nada com Deus, só vai dar problema. Só vai dar dor de cabeça para a sua vida. Quantos já passaram por experiências assim? Pois é. Aí você fica: não, vamos. Tem gente que fala assim, né? Voltando à questão do encontro, tem gente que fala: não, bota ele no ônibus, depois dá um jeito lá, quem sabe Deus toca a vida. Gente assim só dá problema. Ela não queria estar ali. Ah, mas teve alguém que foi e teve a vida mudada. Amém. Isso é exceção. A regra é quando a pessoa não quer. Deus fala: se não me quer, eu também não te quero. Sabe o que Deus diz na palavra? Vou honrar quem me honra. Fala para o seu vizinho: Deus vai honrar quem honra a Deus. E as coisas de Deus. Então nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Valorizar as coisas que Deus valoriza. Tinha uma outra discussão, a gente estava conversando com os pastores, só lembrando, e a gente estava falando, por exemplo, sobre o curso Obreiro Aprovado. Quantos aqui já fizeram esse curso? É bênção? É a palavra de Deus? É a verdade? Amém? Sabe, esse curso foi desenvolvido durante tempos, durante anos, a gente foi, né, aperfeiçoando e tal, e tem muita palavra, muita coisa, muito ensino precioso, condensado, direto, para as pessoas. E durante anos a gente foi preparando e amando e servindo e ensinando e tal. E aí, a questão é que, às vezes a pessoa vem pro curso e você fala para ela assim: olha, o curso é gratuito, você só precisa comprar uma apostila que vai ser a tua apostila para você fazer as tuas anotações e para virar um material de consulta depois para você. Você vai lembrar das aulas, você pode fazer as suas anotações, custa, sei lá, R$20, R$25, nem sei exatamente. Aí a pessoa fala assim: ah, então eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. É mentira. Na maioria dos casos, pode ser que algum outro caso seja verdade, mas se for verdade e a pessoa tiver interesse, não tem problema nenhum de arrumar uma apostila para ela. A questão é que a maioria fala: ah, não tem, é mentira. Que eu duvido uma pessoa, por exemplo, passar 6 meses sem comer uma pizza. Quantos aqui já estão 6 meses mais ou menos sem comer pizza? Só se não gostar de pizza, né? Mas sabe, queridos, eu estou chutando aqui que uma pizza, não aquela de 10, né? Que agora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? E várias vezes por dia tem pizza de 10, pizza de 10, pizza de... Lá em casa toda hora, passa alguém, a moto buzinando, pizza de 10, pizza de 10. Falei, não sei de onde saiu tanta pizza de 10 na cidade inteira, que agora é pizza de 10. Mas vamos chutar uma pizza aí, um pouquinho, né? Mas custe R$25, R$30, não sei. Estou só fazendo comparação com pizza. E pode parecer uma comparação superficial, mas não é. Porque esse foi o erro de Esaú. Ele falou assim: olha, eu prefiro um prato de lentilha do que a bênção de Deus na minha vida. E muita gente fala assim: olha, eu não quero a palavra de Deus, não, eu não posso, eu não vou fazer, eu não quero. Porque não está valorizando, porque não entende a preciosidade disso. Mas aí a pessoa depois gasta, e gasta muito mais em outras coisas. Porque na verdade ela está dizendo: olha, isso não é importante para mim. Agora, se não é importante, não faça. É a mesma coisa, não faça esse curso, porque esse curso é tremendo, é maravilhoso, tem fundamentos preciosos, muda a nossa vida, nos edifica, nos faz sábios em Deus, nos faz sábios nesta geração. Então, muita gente está falando: ah, não faz, que eu não posso comprar e tal. E uma das regras básicas é: se você faz o curso, então, no mínimo, compre a sua apostila. Mais da metade, assim, não tinha comprado a apostila e estava fazendo o curso de qualquer jeito. E a pessoa às vezes fala: ah, vou pegar uma apostila de alguém, tudo rabiscada é só para dizer que eu tenho. Isso é ser profano. É desvalorizar as coisas espirituais. E às vezes a pessoa fica lá: não, faz, não tem problema, faz de qualquer jeito, não tem problema, não. Não, não faça de qualquer jeito, não vá ao encontro de qualquer jeito, não venha ao culto de qualquer jeito, não se envolva com Deus de qualquer jeito. Jesus foi sério com isso quando ele enviou os discípulos. Ele falou para os discípulos assim: olha, você vai nas casas, nas aldeias, nas cidades, eu vou enviar vocês. E eu estou citando aqui Mateus capítulo 10, versículo 12 a 15. Eu vou enviar vocês. E quando vocês chegarem nas casas, nas aldeias, nas cidades, procurem quem? Só quem é digno. Agora, como é que os discípulos iam saber quem é digno e quem não é? Simples, interesse. O Senhor disse o seguinte: procure só quem tiver interesse. Só quem tiver interesse pelo reino de Deus. E quem tiver interesse pelo reino de Deus, pela mensagem, entra na casa dessa pessoa e fica ali. E eu imagino assim a cara de constrangimento dos discípulos. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vão pregar lá nas aldeias, não leve nada, não leve dinheiro, não leve cartão de crédito, não leve nada. E quem tiver interesse, você fica na casa da pessoa, você toma café, almoça e janta lá. E os discípulos assim olhando, falando: Senhor, a gente nem conhece as pessoas, como é que vai ser isso? Jesus falou: tem que ser assim, só entra na casa que for digna, e quando você entrar numa casa, declara a tua paz, declara a paz de Deus naquela casa. Aí os discípulos estão pensando: mas e se não nos receberem? Se não receberem, saiam de lá. Olha o que ele diz. Mateus 10, 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Agora, olha a seriedade de Jesus nisso. Ele diz: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que não valorizou as coisas de Deus, do que para aquela aldeia que não valorizou as coisas de Deus, do que para aquela casa que não valorizou as coisas de Deus. Amados, valorizar as coisas de Deus é tão importante, porque essa palavra aqui que Jesus deu em Mateus 10 não mudou. Não mudou. Sabe o que significa o temor de Deus? Significa que nós, diante dos nossos olhos, estão acontecendo milagres e graça e poder de Deus e palavra de Deus. E se nós rejeitarmos, se nós não valorizarmos, ele disse, olha, onde vocês entrarem, se alguém não quiser e desprezar, no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra. E nós sabemos a história dessas duas cidades, o quanto elas foram pecadoras e destruídas foram na presença de Deus. Jesus disse, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses lugares. Então, valorizar as coisas de Deus é uma coisa muito séria em nossa vida. Mas sabe, amados, nós não fazemos parte dessa geração profana, amém? Guarda isso no seu coração, vista-se com essa palavra. Você não foi chamado, nem você nem eu, nós não fomos chamados para ser parte dessa geração profana. Dessa geração que perdeu o temor de Deus, dessa geração que despreza as coisas espirituais, dessa geração que... uma geração de escarnecedores que não tem temor nenhum do Senhor para falar e fazer tantas coisas, que desprezam, que desvalorizam as coisas espirituais. Ao contrário, nós somos chamados para andar no temor do Senhor. Nós somos chamados para andar na presença do Senhor. Nós somos chamados para andar na sua santidade. O que se santifique, santifique-se ainda mais. O justo ande mais ainda em justiça. E para terminar, há um verso que eu me lembrei quando o Senhor estava tratando essas coisas no meu coração. E eu creio que esse verso, ele na verdade demonstra um engano do diabo para esse tempo e para essa geração. Provérbios capítulo 20, verso 14, diz assim: nada vale, nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Sabe que o diabo usa essa estratégia? O diabo vem e diz assim: a tua oração não vale nada, a tua consagração não vale nada, o teu andar na presença de Deus não vale nada, as coisas espirituais não valem nada, o propósito que você fez com Deus não vale nada, não vale nada, isso aí não serve não. O diabo vem e diz, não vale nada, isso é religiosidade, esquece essas coisas. Ah, seja livre, faça o que você quiser, ande na liberdade que você tem, tome as suas próprias decisões, faça o seu próprio caminho. Isso não vale nada, não vale nada, não vale nada, não vale nada, porque ele quer roubar a nossa consagração. Mas ele sabe que vale, ele sabe que as coisas espirituais são preciosas, eternas. Talvez ele tenha falado isso na mente e no coração de Esaú. E tenha dito para Esaú, olha, esse direito de primogenitura aí não vale nada. Isso aí é bobagem. Fica com um prato de lentilha, é melhor. Você mata a sua fome agora, pelo menos. E o diabo estava dizendo para muita gente, olha, culto não vale nada. Comunhão não vale nada. Caminhar junto não vale nada. Ah, se submeter e ser transparente, ter um coração transparente na frente dos outros, nas pessoas, isso não vale nada. Presença de Deus não vale nada, isso é tudo religiosidade. Ah, não fique com essas coisas não, isso não vale nada, é mentira do diabo. Ele sabe que vale, ele sabe que é importante. O diabo sabe, nós precisamos saber também. Nós somos um povo chamado, irmãos, para não tropeçar na pedra de tropeço, nem ter Jesus como rocha de escândalo. Ao contrário, Jesus é a rocha da nossa vida, eleita e preciosa. As coisas espirituais são preciosas, são as coisas mais importantes da nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho, as coisas espirituais são as coisas mais importantes. Fala para o seu irmão aí, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Fala para ele, anda no temor de Deus. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Valorize as coisas espirituais. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela palavra do Senhor. Por tantas coisas. Eu quero te encorajar nesse momento a pedir ao Espírito Santo que relembre tantas coisas preciosas que Ele já fez na sua vida. Peço ao Espírito Santo que te lembre nessa semana, nesse tempo, como o Senhor tem sido gracioso, amoroso conosco, como Ele nos tocou, como Ele nos transformou, como Ele nos chamou, como Ele nos uniu. E como é importante nós valorizarmos o que Deus já nos tem dado. Deus nos tem dado comunhão, Deus nos tem dado alianças. Deus tem derramado a sua graça. Deus tem nos dado o privilégio de ser corpo, família, casa de Deus. Deus tem derramado tantas coisas sobre nós. Isso nós valorizamos, é precioso, é santo. Vem de Deus, abençoa a nossa vida, vem do alto. Sabe, não deixe o diabo te enganar de forma alguma, dizendo nada vale, nada vale. Nós somos uma geração diferente, nós estamos dizendo vale sim, vale muito. Porque valeu o sangue de Jesus. Que nós andemos nesse tempo com essa consciência. Fui comprado por preço, pelo sangue de Jesus. Carrego o nome da família. Amém? Coisa linda essa, você carrega o nome da família. Mas nós temos que andar de forma digna, honrar o nome do Senhor. Reverência e santo temor. Andando na graça de Deus, sim. Andando na graça de Deus. Servindo a Deus com alegria, com liberalidade. Mas servindo com reverência e santo temor. Porque Deus é Deus. Amém, queridos? E eu tenho uma convicção que, quanto mais andarmos no temor do Senhor, mais você vai ver o céu aberto sobre a tua vida, mais você vai ver as coisas sobrenaturais, mais você vai ver do amor de Deus, da graça de Deus, da imensidão das coisas que Deus já preparou para aqueles que amam. Mais nós vamos fazer diferença nessa geração como sal da terra e luz do mundo. Mas as pessoas vão ver Deus na sua vida. Vamos render ao Senhor, amém? Se você quiser, feche os teus olhos, vamos orar. E dizer, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Oh, Senhor amado. Senhor Jesus, nos rendemos à Tua presença, Senhor. Nos rendemos à Tua presença santa. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome. Obrigado porque nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E Senhor, Te pedimos, abre os nossos olhos. Nós não queremos andar de uma maneira profana como Esaú andou. É um alerta para todos nós, para a minha vida, para o meu coração. Não queremos andar, ó Deus, desprezando as coisas espirituais. Não queremos ir por esse caminho desta geração que perdeu o temor do Senhor. Não queremos permanecer, não queremos fazer parte, nem mesmo discutir, nem entrar em qualquer provocação da roda dos escarnecedores. Porque nós não fomos chamados para ser escarnecedores. Para nós, Tu és Jesus, a pedra principal, eleita e preciosa. Para nós, Tu és Jesus, preciosidade. As Tuas coisas santas nós queremos santificar. As coisas que Tu valorizas nós queremos valorizar. As coisas que o Senhor dá importância nós queremos nos importar, nos envolver com reverência e santo temor em Tua presença. Em Tua presença, abre os nossos olhos. Toca a nossa vida, toca o nosso coração, leva-nos em santidade, em Tua presença, no Santo dos Santos. Oh Senhor, oh Senhor, Espírito Santo, amado Espírito Santo, doce Espírito Santo, Tu és o Espírito do temor de Deus. Domina sobre nós. Espírito do temor de Deus, domina sobre o nosso coração. Espírito do temor de Deus, domina em nosso coração. Oh Espírito Santo, libera o Teu poder nesse lugar. Toca cada coração, cada vida, alinha a nossa vida, restaura a nossa vida, alinha a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes com o Senhor, com o céu. Eu libero essa palavra em fé sobre a tua vida. Esse é um tempo, irmão, irmã, de ser alinhado com o céu. Este é um tempo de ser alinhado com o céu. O Espírito Santo de Deus está liberando unção e graça sobre a tua vida, para alinhar a sua vida com o céu, para alinhar o seu coração com o céu, para alinhar os seus pensamentos com o céu, para alinhar os teus passos com o céu, para alinhar as tuas decisões com o céu. Tempo de alinhamento. Deus vai colocar um prumo na sua vida, no seu coração. E o seu coração, a sua vida não vai estar torta, vai estar reta. Integridade na presença do Senhor, e você vai se alegrar. E vai saber que nem mesmo isso é obra sua, mas porque você se interessou pelas coisas de Deus. Porque você honrou as coisas de Deus. Porque você valorizou as coisas de Deus. Porque você considerou santas e sagradas as coisas de Deus. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele diz, porque você escolheu honrar as minhas coisas, eu vou te honrar. Honrarei os que me honrarem, diz o Senhor. Oh. Então deixa o Espírito Santo colocar um prumo na sua vida, no seu coração. E se alguma coisa estiver torta, fora desse prumo, arrependa-se, alinhe. Se talvez algumas palavras, atitudes, o Espírito Santo identificar na sua vida que foram atitudes de escárnio, ou atitudes profanas, atitudes que tornaram comuns coisas sagradas, se arrependa e deixe o Senhor alinhar a sua vida. Peça ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para ver o que o Senhor vê. Senhor, alinhe o meu coração com o teu coração, para que eu possa discernir e conhecer como o Senhor conhece. Eu quero dar importância àquilo que o Senhor dá importância. Eu não quero buscar o meu desejo, mas eu quero, Senhor, buscar o teu coração. Buscar o teu coração. É um tempo de alinhamento. Deus está alinhando a sua vida, porque Ele quer te abençoar, te honrar. Ele quer levantar uma geração de gente santa, sadia, de gente íntegra, de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, de pessoas que não ficam projetando nos outros seus problemas, suas culpas, mas gente que olha para si mesmo e diz: alinha o meu coração, Senhor, com o teu coração. De gente que serve a Deus com reverência e santo temor. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Sua vida vai ser levada a dimensões muito maiores da presença, da graça, da vida de Deus, da palavra de Deus. Você vai ver coisas sobrenaturais estão sendo desatadas neste tempo. Muita coisa está acontecendo rapidamente e vai acontecer mais rapidamente ainda. Mas precisa de um alinhamento do nosso coração. Temor do Senhor. Senhor, nós nos rendemos à tua presença, Senhor. Espírito Santo, nós nos rendemos à tua presença, ó Deus. Nós nos rendemos à tua presença. Abre os nossos olhos. Toca a nossa vida, Senhor.